Bom dia na graça e na paz, irmãos. Amém? Graças a Deus. Privilégio, satisfação muito grande poder estar aqui com os irmãos. Creio que a maioria me conhece aqui. Pastor Márcio, São José do Rio Preto. Casado com Cristiane Anania Januário dos Santos. Tem uma linda filha chamada Ana Luísa. Elas não puderam estar aqui, mas eu louvo a Deus pela vida delas. Louvo a Deus também pela comunidade de Rio Preto, o qual eu estou pastoreando. Da igreja, né? Nós estamos no jardim, no bairro Eldorado, na rua Avenida Sebastião Gonçalves de Souza, número 420. Então, o dia que os irmãos forem a Rio Preto, por favor, nós estamos lá de braços abertos para recebê-los. Amém? O meu tema nessa manhã, o pastor Fabiano já disse, é o Evangelho falsificado. Não sei qual que é mais difícil, se é falar depois do pastor Fabiano, ou se é falar antes do pastor Eli e dos demais pastores. Todos os lados eu estou em aperto, mas Deus vai falar muito ao nosso coração. Eu queria que você posicionasse a sua Bíblia. Segundo livro de Reis, capítulo de número 4, do verso 38 ao verso de número 41. Lá naquele canto lá, estão as ovelhas do Senhor Jesus que eu pastorei em Rio Preto, lá, o grupo de São José do Rio Preto. Louvo a Deus pela vida de vocês, que Deus os abençoe grandemente, estão me acompanhando nesta manhã. Louvado seja Deus. Amém, queridos? Todos acharam? Meu desejo é que Deus nos abençoe neste dia. Meu desejo é que a graça de Deus venha se movimentar no nosso meio, fortalecendo a nossa mente, o nosso coração, que sejamos curados, restaurados, que possamos estreitar o nosso laço de amizade aqui nesse dia, que no final desse dia possamos sair daqui crentes ainda muito melhores com todas essas ministrações aqui. Amém? 2 Reis, capítulo 4, verso de número 38. Amém? Eliseu voltou a Gilgal quando a fome atingia a terra. Enquanto os seguidores dos profetas estavam com ele, Eliseu disse ao seu servo: põe o caldeirão no fogo e prepara um cozido para os seguidores dos profetas. Então um deles saiu ao campo para apanhar ervas e encontrou uma trepadeira silvestre. Ele colheu de seus frutos, enchendo sua capa. Quando voltou, picou no caldeirão do cozido, sem saber o que era. Depois serviram aos homens, e quando eles provaram o cozido, gritaram: ó homem de Deus, a morte na panela, e não puderam comer. Mas Eliseu disse: trazei farinha. Ele despejou na panela e disse: serve aos homens para que comam. E já não havia mais perigo no caldeirão. Pai, muito obrigado por esta palavra. Ó Deus, que o Senhor venha falar conosco poderosamente, Pai. Senhor, obrigado por esse dia, Deus. Obrigado por todas as palestras que serão ministradas neste lugar. Ó Deus, que venhamos ser nesta manhã fortalecidos pelo teu poder, pela tua graça, que cresçamos não só na graça e no conhecimento, mas cresçamos também na amizade uns com os outros neste lugar. Senhor, fica conosco, nos dê inspiração. Oramos assim para a glória do Senhor Jesus. Amém. Podem-vos assentar, irmãos. Esse é um assunto muito complexo de se falar em apenas uma hora, mas eu prometo que eu vou ser objetivo, prático, e procurar também ser profundo nesse assunto colocado pelo presbitério sobre o evangelho falsificado. Fato é que nós estamos vivendo um período muito difícil hoje na história cristã, principalmente no nosso contexto brasileiro. Por quê? Porque o evangelho que tem o nascedouro no Cristo, O evangelho que tem a sua fonte, a sua essência no Cristo, hoje ele está sendo subvertido por aquilo que Paulo vai dizer na carta aos Gálatas sobre o outro evangelho, sobre esse evangelho que não traz transformação, que não exige nada da caminhada. Esse evangelho tem subvertido sim, não a essência que está no Cristo, mas talvez aquilo que está dentro de nós. Esse evangelho falsificado hoje, ele tem crescido dentro das nossas igrejas, ele entrou sorrateiramente e ele ganhou um status hoje dentro das nossas igrejas que tem sido muito, mas muito, mas muito difícil de derrubar. Por quê? Porque ele é um evangelho que tem um tom suave. Ele é um evangelho que tem um tom sereno e um tom perspicaz ao mesmo tempo. Ele é um evangelho que não exige muito sacrifício de nós. E paz, irmãos, tem crescido aviltantemente dentro do nosso país. Tem crescido aviltantemente dentro das nossas igrejas evangélicas brasileiras. Hoje, prega-se um evangelho com um tom muito suave, muito light. E esse evangelho tem sido pregado por obreiros falsos, que tem gerado crentes falsos e que, consequentemente, tem gerado igrejas falsas. Então, nós temos que tomar cuidado com esse tipo de evangelho, porque esse evangelho não traz vida. Esse evangelho é um evangelho que não traça a caminhada que Jesus deixou para nós. Esse evangelho está muito distante do verdadeiro evangelho. Há um livro do reverendo Hernandes Dias Lopes chamado Morte na Panela. Nesse livro, o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz que nós estamos vivendo dois tipos de evangelho hoje no contexto brasileiro. O primeiro evangelho que ele vai dizer nesse livro é o evangelho de Cristo, que leva a igreja a ser propagadora do reino de Deus. O evangelho de Cristo que leva a igreja a ser uma agência do reino de Deus. É a igreja que Paulo vai dizer na carta aos Efésios, no capítulo 3, no verso 10. Paulo diz que sobre essa igreja é manifestada a multiforme sabedoria de Deus. E é pela multiforme sabedoria de Deus, no Cristo visível, que anda no nosso meio, que caminha no nosso meio, é que a igreja se torna uma propagadora do evangelho da graça. É por meio dessa graça, é por meio dessa sabedoria de Deus, que as nossas igrejas crescem fortalecidas, não naquilo que nós chamamos de comércio, mas no sangue precioso de Jesus. O outro evangelho que ele vai dizer, que não é o de Cristo, que tem levado a igreja, irmãos, a ser uma empresa. A finalidade do evangelho pregado são fins lucrativos. A igreja se tornou um supermercado. A igreja se tornou um lugar aonde você vai para comprar o que você deseja, o que você quer. Essa não é a igreja de Cristo. Essa igreja não tem o seu nascedouro na pessoa bendita de Jesus. Essa igreja, ela é uma igreja que oferece o produto no balcão. Ela é uma igreja que oferece o que você deseja, o que você quer. No evangelho de Jesus, nós não estamos, porque Jesus oferece o que nós queremos. No evangelho de Jesus, o evangelho de Jesus tem o seu nascedouro de Jesus. O objetivo dele é salvar almas, transformar almas. E a finalidade sempre é a eternidade. Sempre. Sempre. Esse é um texto que expressa um gemido muito forte. O capítulo 4 de 2 Reis, do verso 38 ao verso 41, é um texto, irmãos, que eu considero que é um grito de alerta às igrejas evangélicas brasileiras. É um grito de alerta ao que nós estamos vivendo hoje no nosso contexto. Esse texto aqui é um gemido, mas muito forte, não de contentamento, mas de tristeza. Por quê? Porque em muitos lugares o texto vai dizer que há morte na panela. A ideia que se tem é que o evangelho falsificado tem envenenado muitas e muitas panelas no contexto brasileiro. O texto diz que Eliseu chega em Gilgal. Ele chega em Gilgal e a fome atinge a terra de Gilgal. O texto nos diz que Eliseu estava palestrando numa escola de profetas. Ou seja, ele estava investindo a sua vida em obreiros, para que eles viessem então a ministrar a palavra do Senhor com fidelidade. Eliseu estava investindo naquele lugar. Mas Eliseu percebe que há uma dispersão por parte dos profetas. Nesse tempo aqui, Israel estava muito distante da palavra de Deus. Nesse tempo, a peste estava assolando a nação, a pobreza estava assolando a nação estava passando fome, as pessoas procuravam pão e não havia pão. As pessoas estavam procurando algo para saciar a fome, mas não encontrava. Israel não adorava mais a Deus. Israel não tinha mais liberdade de culto. A expressão do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó estava apagada da memória deles. Com isso, Israel declinou. Israel se voltou aos falsos ídolos. Ou seja, eles estavam vivendo um evangelho falsificado. Eles estavam distantes da presença de Deus. O texto diz que Eliseu percebe isso. A fome entre os discípulos dos profetas. E Eliseu resolve então parar para dar um coffee break para eles. Eliseu pede para o moço Geazi, prepara um cozido para os discípulos dos profetas. E ele sai. De repente, um dos discípulos sai para buscar erva no campo. O texto não diz, irmãos, se esse discípulo consultou Eliseu. O texto não está me dizendo aqui, não está nos dizendo, se ele consultou alguém a respeito da erva que ele teria que trazer. Mas fato é que ele sai e quando ele encontra a primeira trepadeira silvestre, ele colhe frutos dessa trepadeira, ele enche a sua capa e ele retorna. Ele pica os frutos, joga dentro de um caldeirão e ele oferece aos discípulos dos profetas. O texto diz que quando eles estavam comendo, alguém diagnosticou o problema e disse: há morte na panela, homem de Deus. Há morte na panela. E não puderam mais comer do cozido. Uma coisa que eu observo aqui, irmãos, nesse discípulo que estava aprendendo com Eliseu, é a falta de atenção. Porque ele estava na escola de profetas, mas ele não estava com a mente ligada no que estava sendo passado. Ele chega e ele vai na primeira trepadeira silvestre. Aí você me pergunta assim: mas pastor, ué, mas ele poderia ter ido em outra trepadeira silvestre? Sim, porque existiam várias trepadeiras silvestres. Existiam várias trepadeiras silvestres e com frutos de qualidade. Outras venenosas. Ele vai justamente na primeira trepadeira silvestre. Ele colhe os frutos dessa trepadeira, que são chamadas de colossíntidas. É, esses frutos aqui causa diarreia. Esses frutos aqui traz um transtorno intestinal daqueles. E aos pouquinhos vai matando a pessoa. Ele traz esses frutos aqui por falta de atenção. Então o que eu aprendo aqui nesta manhã? Primeiro lugar, com fome e com pressa, nós engolimos qualquer coisa. Com fome e com pressa, nós colhemos o que achamos pela frente.
com fome e com pressa, nós colhemos doutrinas estranhas, nós colhemos palavras estranhas e falsas e perigosas no nosso rebanho, para o nosso rebanho. O que eu aprendo aqui nesta manhã? Que o veneno do falso evangelho mata mais rápido do que a fome. O veneno do falso evangelho mata mais rápido do que a fome. Então, meus irmãos, nós que estamos aqui nesta manhã, vamos dar valor no cardápio que nós estamos comendo. Vamos dar valor no cardápio que nós estamos comendo. Porque o falso evangelho que está sendo propagado hoje está matando muita gente. Está matando muita gente. E aqui nesse texto, que eu acabei de ler com vocês, eu quero identificar quatro elementos que são sintomas do falso evangelho e que estão em plena ação no evangelho brasileiro da nossa nação, nas igrejas evangélicas brasileiras da nossa nação. O primeiro elemento, eu quero que você preste muita atenção nisso, porque nós vamos sair daqui hoje entendendo o porquê que nós temos que viver o verdadeiro evangelho. O primeiro elemento aqui é o elemento do pragmatismo. O pragmatismo, irmãos, tem solapado o real evangelho de Cristo Jesus hoje. Aí você me pergunta, mas o que é o pragmatismo, pastor? O pragmatismo, irmãos, é uma filosofia americana que faz a seguinte pergunta para nós. O que é certo? O que está dando certo? O que está dando certo, o pragmatismo traz para dentro das nossas igrejas. É isso que nós estamos vivendo hoje. O pragmatismo, meu irmão, é o pastor que busca regular as decisões da sua igreja baseada em resultados. Pragmatismo é o rebanho que pensa que os resultados que estão sendo dados lá fora são os mesmos dentro das igrejas. E aí nós caímos num erro muito grande. Porque isso, aos olhos de Cristo Jesus, é um falso evangelho. E outra coisa que eu quero te dizer aqui. Eu não estou dizendo de um pragmatismo cuja metodologia é aquela que o pastor ora junto com o seu rebanho. Não, eu não estou dizendo de estratégias que você ora com o seu pastor para colocar dentro da igreja. Não, não estou dizendo sobre esse pragmatismo. Eu estou dizendo daquele pragmatismo exacerbado, que o sujeito tem uma empresa lá fora, e a empresa está dando certo, está dando resultados, ele está crescendo financeiramente. Aí você tenta usar aquela estratégia dentro da igreja. Isso é um pragmatismo exacerbado. E quem cai muito nesse pragmatismo são os pastores da nova geração. Eu posso dizer com muita propriedade, porque eu faço parte dessa linha de pastores da nova geração. Nós somos tentados a isso. Nós somos tentados todos os dias, por quê? Porque nós queremos ver a igreja cheia. Nós queremos ver as nossas igrejas abarrotadas. E aí, para ver a igreja abarrotada, eu saio buscando qualquer tipo de metodologia. Eu caio naquele afã de querer a igreja cheia. E aí eu não respeito princípios. Eu não respeito princípios. O pragmatismo é uma tentação hoje. O pragmatismo tem se tornado um câncer dentro das nossas igrejas evangélicas hoje. E isso é um problema aos olhos do verdadeiro evangelho. Uma igreja supermercado. Uma igreja que não expõe a pregação da salvação. Uma igreja que não expõe a revelação da cruz. O pragmatismo, meu irmão, ele não tem raiz nas cinco principais doutrinas da Bíblia. A igreja que vive o verdadeiro evangelho, ela pode sim ter métodos, mas ela precisa viver os cinco principais temas da Bíblia. tem que estar na morte de Jesus, na cruz de Jesus, na ressurreição de Jesus, na ascensão de Jesus e na glorificação de Jesus. Se não tiver esses cinco parâmetros, ela está fora, ela não está no evangelho verdadeiro. Pragmatismo, que está dando certo, vamos trazer para dentro da nossa igreja. E dentro desse pragmatismo hoje, tem um movimento, gente, que é terrível, chamado neopentecostalismo. Esse neopentecostalismo, eles acharam uma maneira, dentro do pragmatismo, de popularizar o evangelho de Jesus. Eles acharam uma maneira de popularizar o evangelho de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa aqui para nós nesta manhã. Você que está aí no fundo aí, ó. Você que está no fundo aqui na frente. O evangelho de Jesus não é popularizado. O evangelho de Jesus não é domesticado. O evangelho de Jesus é um evangelho que nos leva ao arrependimento. E que nos faz caminhar como discípulos a cada dia. Esse pentecostalismo, ele une três coisas que são terríveis. Busca de resultados, teologia da prosperidade e batalha espiritual. Esse neopentecostalismo é aquele movimento que sai na praça para buscar resultados. Esse neopentecostalismo aqui que eu estou dizendo, irmãos, é um neopentecostalismo que os líderes não pregam a salvação. Eles pregam sim para serem populares. Eles pregam para que o nome deles sejam propagados a cada dia. Isso chama-se culto à personalidade. E Paulo, escrevendo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, Paulo denuncia essa prática. Paulo diz: quem é Paulo? Quem é Apolo? Todos servem o Senhor Jesus. Paulo denuncia essa prática quando ele diz: não é em Apolo, não é em Paulo, não é em Cefas, mas é em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo Jesus. Eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Tudo vem de Deus. Tudo está em Deus, a raiz está em Deus, não é o pragmatismo que reina, o que reina é o evangelho de Jesus por meio da igreja, levando salvação para as pessoas. Esse pragmatismo não é o evangelho de Jesus, não é o evangelho de Jesus. Nós não podemos cair na besteira, e se nós cairmos, a morte na panela. Você sabe qual é a ideia que eu tenho de vez em quando? É que quando eu assisto os programas de televisão, a ideia que eu tenho quando eu estou assistindo esses programas é que dentro dos redutos chamados evangélicos, nós estamos desengavetando as indulgências do século XVI. A ideia que eu tenho é essa. Nós estamos desengavetando as indulgências do século XVI. Sabe por quê? Porque o que estão fazendo aí fora é a mesma coisa, é a mesma coisa que faziam no século XVI. Arrebatam o último centavo das pessoas, mas não pastoreiam as pessoas. Arrebatam o que a pessoa tem, mas não acompanha a pessoa, não pastoreia a pessoa, não vive com a pessoa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Igreja evangélica é pastoreada. Ela é pastoreada, gente. Ela é pastoreada. Pastoreada. Você pode dizer amém? Você está sendo pastoreada, amém? Muito pouco aqui, hein? Você está sendo pastoreada, amém? É isso mesmo. Segunda coisa. Isso também é fatal dentro de nós. Dentro das nossas igrejas. O segundo elemento é a falta de conhecimento. O texto diz que esse sujeito sai. E ele pega os primeiros frutos e sem saber o que era. Isso expressa falta de conhecimento, irmãos. E quando eu digo falta de conhecimento, eu não estou falando de um seminário teológico. Quando eu estou falando de conhecimento, eu não estou falando de um curso de história, nem de psicologia, não. Quando eu falo de falta de conhecimento, eu estou falando de conhecimento bíblico. A falta de conhecimento bíblico tem matado a nossa geração. Nós estamos nos tornando analfabetos de Bíblia. E aí eu gosto de algumas expressões. Como por exemplo, quando estava ensinando para os seus discípulos, Charles Haddon Spurgeon, ele se dirigiu aos seus discípulos dizendo: a falta de conhecimento bíblico no seio da igreja de vocês levará a igreja de vocês ao suicídio. Porque quem rege a igreja é a palavra. Nós precisamos ter contato com as escrituras. Nós precisamos amar a palavra. Nós precisamos estar ligados com a palavra. Nós temos 5 quilômetros de cristianismo e 5 centímetros de profundidade. Nós temos 20 mil quilômetros de caminhada cristã, 5 centímetros de profundidade. Não adianta caminhar sem fazer a leitura, senão nós caímos no erro. E hoje nós estamos caindo num erro. Quando eu digo analfabeto não é aquele que nunca estudou. Analfabeto é aquele que o pensador lá, o poeta lá, o Mário Quintana vai dizer que analfabeto é aquele que lê, mas lê errado. Lê, mas faz errado. Na caminhada cristã, você tem que ler, conhecer e viver. Deus se dirige a Israel pelo profeta Oséias. E ele diz ao profeta Oséias: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Lhe falta conhecimento. Nós precisamos ter a Bíblia, irmãos. Nós precisamos ler a Bíblia e praticar a Bíblia. Nós precisamos, sabe por quê? Sabe por quê que nós precisamos? Porque nós vamos chegar na eternidade. E o único livro que nos ensina a adorar a Deus na eternidade é a Bíblia. A Bíblia. Se você não ora, se você não lê a Bíblia, que você vai fazer no céu, gente boa? Você tem que ler a Bíblia. Uma frase muito, que mexe muito com a gente, do John Piper, ele vai dizer: tire minhas pernas, mas não tire minha Bíblia. Eu posso chegar ao céu sem andar, mas eu não chego sem o conhecimento da palavra de Deus. Guarda essa frase aí, porque ela vai falar muito com você. Nossas igrejas têm crescido. Têm crescido muito. Mas o evangelho da graça tem ficado de lado. As pessoas entram para as igrejas, mas não entram para o evangelho. As pessoas incham as igrejas, mas o evangelho não tem vida dentro delas. Terceiro ponto que eu quero deixar, eu quero que você guarde isso. Terceiro ponto: sincretismo religioso. Pastor, o que é o sincretismo religioso? É essa mistura que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos fazendo uma mistura de tudo hoje. Nós estamos colhendo o fruto da trepadeira silvestre, venenosa. Estamos batendo no liquidificador para ver o que vitamina vai dar. Nós estamos pegando tudo e nós estamos misturando. Isso chama-se sincretismo religioso. Nós estamos picando tudo para ver o que vai dar. Quando eu digo de sincretismo religioso, eu vou dizer uma linguagem mais popular para nós: culto ecumênico. Aos olhos do evangelho verdadeiro, isso é um falso evangelho. Aonde que está escrito que nós temos que misturar? Aonde que está escrito que há, que tem que haver um sincretismo religioso? Capítulo 15 de Mateus. Jesus chega na terra de Tiro e Sidom. Vem até ele uma mulher sirofenícia. Você sabe por que aquela mulher foi até Jesus? Porque havia um sincretismo na terra dela. Uma mistura de deuses pagão. Um panteão de Deus naquele lugar. Sabe por que ela foi procurar Jesus? Porque ela não encontrou no sincretismo religioso a cura para a filha dela. O evangelho condena essa prática. Nós não podemos misturar o evangelho de Jesus. Certamente, irmãos, que nós temos uma mistura, sim. Nós temos uma pagelança indígena, sim. Nós temos, sim, uma mistura católica, portuguesa, espanhola. Temos, sim, essa mistura. Esse kardecismo francês, sim. Nós temos, sim, o culto afro, temos. Mas aos olhos do evangelho de Cristo Jesus, a mistura é pecado. Nós não podemos misturar tudo para ver no que dá. O sujeito sai lá, o cantor sai lá. Hoje eu cantei com o Papa, hoje eu cantei com o Padre. Oh, glória a Deus, cantei com o Papa. O evangelho é nada. Não é. Não é. Você não pode fazer essa mistura. Você não pode pegar o evangelho de Cristo e misturar com o falso evangelho. Nós não podemos fazer isso, irmãos. O apóstolo Paulo condenou a igreja dos Gálatas. Ó, Gálatas insensatos, quem vos induziu a seguir um outro evangelho? E é isso que nós estamos assistindo hoje no nosso país. Essa mistura de evangelho. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A única maneira de nós combatermos o evangelho falsificado é vivendo o evangelho verdadeiro de Jesus. A única maneira de nós combatermos o falso evangelho é vivendo o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Nós vimos a sua luz, ela foi manifesta, abriu os nossos olhos e a ele nós adoramos. Tem conversa, irmãos. Não tem conversa. E não adianta pregar suavemente. Porque Jesus não fez assim. Jesus não pisava em ovos. O maior discurso de Jesus, capítulo 6 de João. Arrazoavam dentro dos corações naquele lugar. Jesus diz: é dura essa palavra? Querem retirar vós também? Pedro diz: Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não tem como mais vocês saírem de onde vocês estão. Se a sua igreja prega o evangelho de Cristo, não tem mais para onde você ir. Se o teu pastor prega o Cristo ressurreto lá, que eu creio que prega, não tem mais para onde você correr. Sabe por quê? Para onde vai você, se só ali tem palavra de vida eterna? Não tem mais para onde você correr. Não tem mais para onde você correr. Não caia nessa besteira do rótulo. Não caia nessa besteira de igrejas que trocam o rótulo. É isso que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo hoje uma coisa, corredor dos 70 anciãos, é o sal grosso, é a água fluidificada, que foi orada e que a virtude está nela, é no lenço que o sujeito passa e está vendendo por tanto, é a camisa suada do sujeito que vale um preço X, se for do Dalina então nem se fala, né? Vale o dobro. O texto nos alerta nesta manhã. Essas coisas é morte na panela. Essas coisas é morte na panela. Se você agrega rituais ao evangelho, é morte na panela. Não agregue ritos ao evangelho. Não agregue teologias estranhas ao evangelho. O evangelho é puro, simples e transformador. E para eu encerrar aqui, tem um tempo ainda, pastor Francisco? O último elemento, que esse aqui eu não posso deixar fora, irmãos. Quarto elemento. Guarde isso. Liberalismo teológico e ortodoxia fria e fundamentalista, eu vou explicar. A teologia liberal é a maior praga que existe hoje na nossa nação, porque ela veio do contexto americano. Essa teologia liberal prega que Cristo não intervém mais na história. Essa teologia liberal diz que Cristo criou o universo e soltou o universo. Essa teologia liberal não crê na queda de Adão. Essa teologia liberal não crê na morte de Jesus. Então, se ela não crê no pecado de Adão e não crê na morte de Jesus, automaticamente ela não dá ênfase ao pecado. Essa teologia liberal diz que Deus não se relaciona mais conosco. Essa teologia liberal, e que tem muitos que seguem, e que tem um teólogo que escreveu uma carta, um comentário de Romanos, que é o maior comentário de teologia de todos os tempos, esse teólogo chamado Calbart. Calbart foi um sujeito extraordinário, mas foi um teólogo liberal. Calbart é liberal. Calbart não crê na intervenção de Deus. Calbart não crê que Deus se relaciona conosco. Essa teologia, ela tem que ser afastada do nosso meio. Sabe por quê? Porque Deus criou o universo. Deus criou o homem. E Deus se relaciona conosco. Deus vê quando a gente está chorando. Deus chora com a gente. Deus ainda tem o controle da história. Deus ainda escreve. Deus ainda continua escrevendo na nossa história. Essa teologia é uma praga no nosso meio, irmãos. E tem muita gente vivendo. Tem muita gente vivendo isso. Tem muita gente que hoje estão dando ênfase a essas coisas. Cuidado com isso, ó. Cuidado com isso. Você sabe qual é a maneira de nós nos achegarmos a Deus? Arrependimento. Arrependimento. Nós precisamos de arrependimento. Essa teologia liberal diz que o homem nasceu para ser feliz. Essa teologia liberal diz que o homem nasceu para ser, para ter um bem-estar. Aonde que está escrito isso? Achegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Nós crescemos em três princípios de graça: palavra, oração e jejum. Palavra, nós conhecemos a Deus. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Oração, entra no teu quarto, o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Jejum, nós temos fome de Deus, nós queremos Deus, nós temos mais sede de Deus. Assim como a corça anseia pela corrente das águas, assim suspira a nossa alma por Deus. Teologia liberal, irmãos, é um transtorno fundamentalista, esse calvinismo exacerbado, essa coisa maçante, de que uma vez salvo, salvo para sempre. Aonde está escrito isso, gente boa? Essa teologia sem Cristo. Ao Senhor pertence a salvação. Fomos salvos pelo sangue de Cristo, justificados em Cristo, mas na terra nós temos a perseverança dos santos. Deixa eu dizer uma coisa aqui. A sua história aqui ainda não acabou. Continua perseverando, continua se santificando, continua caminhando, continua lutando, continua defendendo o Evangelho, continue botando fogo nos lugares, porque a ortodoxia fria não é do Evangelho da Graça. Cultos frios, mensagens frias, púlpitos vazios. Fica em pé, queridos.
Glória a Deus.
Aleluia. Olha aqui para mim. Uma vez perguntaram para Moody. Fizeram a seguinte pergunta para Moody. Dwight Moody. Nós queremos um avivamento. O que nós precisamos fazer? Ele se dirigiu aos líderes, aos pastores, e disse: coloque fogo no púlpito. Põe fogo no púlpito para queimar os pecados. Põe fogo no púlpito para queimar os rituais. Se nós queremos um reavivamento na Igreja Evangélica Brasileira, nós precisamos de fogo que venha do céu.
Glória a Deus. Aleluia.
Se nós queremos um reavivamento na nossa nação brasileira, nós precisamos que Deus nos encha de unção e poder. E a unção e o poder só vem mediante o Evangelho de Jesus.
Aleluia.
Fora, nós não vamos alcançar. Levante as suas mãos comigo aos céus. Senhor, nós queremos viver esse evangelho, Senhor. Nós queremos viver na autoridade do Espírito Santo. Nós queremos viver, ó Deus, o verdadeiro evangelho. Aquele, ó Deus, que transforma. Aquele que faz o homem nascer de novo, Senhor. Oh Deus querido, nós queremos, ó Deus, que as nossas igrejas sejam cheias, ó Deus, do poder e da unção do Espírito Santo. Ó Deus, e diante dessa mensagem que foi ministrada, nós nos rendemos a Ti, Senhor, porque nós não queremos que na nossa panela, ó Deus, tenha veneno, Senhor. Nós queremos que na nossa panela tenha o Evangelho da Graça, puro, simples e transformador. Pai, que venhamos pregar a Tua palavra, ó Deus, cuja finalidade é a cruz, Senhor. Pai, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus.
Aleluia.
Abençoa, Senhor, os líderes, abençoa as igrejas, Senhor, que venhamos viver esse evangelho para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Podemos assentar?
Glória a Deus.
Amém.
Pastor, estou abençoado com essa palavra. Deus te abençoe, querido. Queridos irmãos, nós vamos agora fazer a seguinte coisa. O grupo de louvor tem 8 minutos para ir no banheiro. E os irmãos têm 10. Amém? Porque a hora que você chegar, os levitas já estão lá em cima, adorando o Senhor. Amém? Então, fique em pé. Nós vamos 10 minutinhos, irmãos. Ó, esses 10 minutinhos, para você tomar uma água, para ficar bem refrigerado. E os banheiros. Tem os banheiros aqui e os banheiros no corredor da quadra lá. Então, tem 2 departamentos de banheiros, dá para ir rapidinho em 10 minutos. Aquela historinha que você tem que contar, você conta a hora do almoço. Nós estamos em comunhão profunda com Jesus hoje. Amém, queridos? Então não pode ficar conversando no corredor. Então Deus abençoe, correndo, aleluia, vamos lá.